Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 17. Depois destes delírios tão complexos, que em parte foram sofridos durante o sono e parte durante as letargias, agora mais repetidas e prolongadas, Mada piorou consideravelmente. Ouviam-se-lhe já no meio da conversa palavras de um sentido estranho, que ninguém compreendia, por exemplo. Querendo certa vez dar ideia de um grande estampido, disse. Fez tamanho estrondo, que nem um rio quando se transforma em mar. Os que a escutavam olharam-se em si entre si disfarçadamente. Outra ocasião, falando de um susto que apanhara, usou desta frase. Assustei-me ainda mais do que no dia em que o Fernando me foi visitar à ilha. E como estas, fugiam-lhe muitas referências à sua vida fantástica, coisas que ela dizia com a maior naturalidade, enchendo não obstante de lágrimas os olhos do conselheiro, e provocando no Dr. Lobão um desesperançado sacudir d'ombros. Este último se mostrava mais que nunca empenhado no tratamento da enferma, a ponto de descuidar-se da própria casa de saúde à menina dos seus olhos. Porém não era, dizia ele à filha do amigo que tanto prendia e interessava, mas simplesmente o caso patológico. Por o interesse de médico. Justina admirava-se de ver a sua ama tão desvelada pela família do Luiz. Não se passava um só dia sem que Magda lhe fizesse várias perguntas a respeito dela, principalmente sobre a noiva do cavoqueiro, a rubicunda Rosinha. Quando a reria criada, do meu parte, que estava definitivamente marcado para o seguinte mês, a senhora estremeceu e encarou-a por tal modo que a rajugou a juvela caera ali mesmo com um ataque de convulsões. Então no mês que vem, interrogou depois, do abalo, se Deus quiser, me ama. E as roupas da cama estão quase prontas, que era só o que faltava. Ah, eu penso com o Luiz que a gente não deve ficar sem ter arranjado umas tantas coisas. Como não é muito feio casar-se uma pessoa sem enxoval, ainda que seja um enxoval pobre, mas contanto que cheire a novo. Daí em diante a filha do conselheiro cotidianamente da criada se o casamento da era sempre no mesmo dia. Como se contasse com qualquer doer inesperado idente que o transferisse ou desmanchasse de um momento para outro. Todavia, a sua existência quimérica dos sonhos prosseguia com a mesma regularidade. Uma vez cachada com o belo e encantador príncipe, declarou ao pai que não se achava disposta a abandonar a ilha e pediu-lhe que a fosse visitar de quando em quando, visto que ele agora tencionava ficar para sempre erradio sobre as águas do mar. O conselheiro retirou-se triste com os seus companheiros de viagem, deixando aos desposados tudo o que de supérfluo havia a bordo e a Justina para o servir. A vida ideal dos dois amantes tornou-se então muito humana, muito deliciosa e fácil. Comiam em baixelas de prata e em porcelanas da Índia, bebiam em taças de cristal da Boêmia, vestiam-se confortavelmente de linho, veludo e seda, tinham leito macio e, à noite, fechados no dócil aconchego do lar. Magda cantava às vezes ao piano e de outras lia em voz alta, para entreter o marido ou jogavam as cartas antes do chá. Luiz em breve já não era o mesmo selvagem graças à mulher, que lhe dava lições de leitura, de escrita, de desenho e de música, o que ele aprendia tudo com um talento verdadeiramente sobrenatural. E assim viveram felizes até o dia em que a filha do conselheiro percebeu que ia ser mãe. Preparou-se o ninho e ela deu à luz sem a menor dificuldade. Nem o mais ligeiro vislumbre de dor. Um parir silencioso e tranquilo como o dos vegetais. Forte, moreno, de cabelos e olhos pretos, o mais extraordinário, porém, é que a criança não se parecia com o pai, nem com a mãe, parecia-se com o Fernando. Não o Fernando escaveirado e espectral que lhe apareceu na ilha, mas o dos bons tempos de Botafogo, aquele belo moço a quem ela tanto amara e tanto desejara possuir. Pequeno tinha a mesma doçura no olhar. O mesmo enternecimento no sorriso, eram as mesmas feições e a mesma palidez aveludada e fresca. Magda amamentava-o pensando no irmão. Como havemos de chamá-lo? Perguntou Luiz. Está claro, respondeu ela. E a partir daí, Magda vivia no seu sonho exclusivamente para o filho. Era feliz, muito feio essa nova dedicação que absorvia todas as outras, mas acordada, uma dolorosa tristeza pungia-lhe a alma à vista dos seus mesquinhos seios, fanados e emuchecidos antes de tempo, como fruta perdida da que não chegou a sazonar. Vinham-lhe lágrimas aos olhos quando comparava o seu magro corpo da vida real com a opulenta carnação que na outra vida possuía, chorava contemplando a pobreza das suas espáduas de tísica. considerando seus esquadris sem curvas, a exiguidade dos seus braços, a miséria das suas pernas de esqueleto, chorava mirando no espelho o rosto de múmia, os seus lábios secos e estalados, chorava observando de perto as suas mãos transparentes e trêmulas. E começou então a preferir o sonho à realidade, tomava-se de amar expor ele à proporção que se aborrecia desta dura repugnância cheia de ódio, que sentia acordada contra o fiel companheiro dos seus delírios e contra si própria. Não a experimentava absolutamente contra outro filho, ao contrário. Sempre que se lembrava deste enteio fantástico, possuía-lhe tês de ternura, como efeito lhe houvera saído das entranhas. Agora até era a primeira a provocar o sono ou a letargia. Muitas vezes, de repente, tais saudades lhe acudiam do pequenino, que a infeliz chegava a tomar laudamo para dormir mais depressa e por mais tempo, e adormecia sorrindo de contentamento e pedindo a Deus que lhe fizesse os sonhos bem longos, intermináveis. E acordava amaldiçoando a vida real, contrariada e triste sem achar consolações para a ausência do seu filhinho amado. E este amor de mãe foi crescendo tanto e enfolhando tão depressa, que o Luís afinal se resguardava perfeitamente à sombra dele. Magda, quando acordada, já não o maldizia, já não sentia que aquela nem aversão, aquele nojo, inspirava dantes o moço da pedreira. Oh! Dava-se agora justamente o oposto. Quando, da janela do seu quarto, ela via o pobre diabo passabo passar lá em bar o trabalho, ficava bem compungida e acompanhava com um entenecido olhar de bondade, tinha até desejos de o chamar e dizer-lhe: Luís, deixa aquele estúpido serviço da pedreira, sobre ser muito bruto, é muito ingrato. Ali um homem está sempre com a vida em perigo, a roxa traidora. Não confies na submissão com consente um que ela consente-lhe todos os dias o ventre. Lá uma bela vez, quando menos o esperares, zanga-se. E ai de ti, meu amigo, serás devorado. O calcavoqueiro é com o domador de feras. Acaba sempre nas garras da que lhe explora. Olha, queres saber? Vem cá para casa, o que alta são cômodos desofupados, e sobra sempre à mesa bastante comida, de bom grado. Magda pediria ao conselheiro para tomar ao seu serviço o pobre rapaz, não porque ela o quisesse perto de si nada disso, mas simplesmente para lhe fazer bem, para o tornar um pouco menos desgraçado. E como lhe querer mal? Como não este mar coitado? Se ele no fim de contas é ou cúmplice do seu crime e ao mesmo tempo da sua felicidade. Se não fosse Luís, ela não possuiria um filho, e o filho era para Maidá a melhor coisa do mundo. Sim, no seu espírito, sendo já não protestavam conveniências sociais, nem tradições de costumes, e nem hábitos de donzela, o seu pudor despira-se. Agora só o que lhe dominava o espírito, o que lhe enchia o coração, era a ideia do filho, era a mística loucura desse amor visionário por aquela cancrãs de olhos meigos, que estava sempre a chamá-la de longe, lá das misteriosas margens da ilha encantada dos seus sonhos, era a saudade dessa criaturinha ideal, que ela já não podia deixar de ver, não só todas as noites durante o sono, mas a todo o instante, na deliciosa insânia dos seus êxtases. O filho era a sombra de Fernando, ela vivia para esta sombra,